Bom dia. É tempo de gritar pela paz. Este é o título da mais recente nota da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Uma nota que condena a força desproporcionada de Israel na faixa de Gaza e que foi publicada ainda antes do escalar do conflito entre Israel e o Irão. O presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, Pedro Vaz Pato, é o convidado deste domingo da Renascença e da Agência Eclésia. Soutor, muito obrigado. Muito bom dia.
Bom dia.
Como é habitual, acompanha-me na condução desta entrevista, Otávio Carmo, da Agência Eclésia. Bom dia, Otávio.
Olá, muito bom dia, Sr. Doutor. Os mais recentes acontecimentos no Médio Oriente, isto é incontornável, em particular a guerra Israel-Irão, fazem ainda aumentar o volume deste grito pela paz.
Sim, sem dúvida, foi uma tragédia que seguiu a outra, cada uma delas tem a sua especificidade. Também é bom que uma não nos desvie a atenção da outra. E, não sei, podemos começar por esta segunda, e é bom sempre refletir sobre estas questões à luz do direito e da ética, e não aceitá-las acriticamente, como se os fins justificassem os meios, como se de facto há uma ameaça, o armamento nuclear, o eventual armamento nuclear do Irão é uma ameaça a Israel, mas a questão é saber se esta é a conduta aceitável do ponto de vista do direito e da ética. Há a questão da chamada guerra preventiva, também foi bastante analisada e discutida quando foi a guerra do Iraque. Nem o direito internacional, nem a doutrina da Igreja aceitam a guerra preventiva, na encíclica Fratelli Tutti, isso é claro. Porquê? Porque a justificação de um hipotético ataque, quando esse ataque ainda não está em execução ou iminente, dá aso às maiores arbitrariedades, como aconteceu na guerra do Iraque, em que se invocava a presença de armas de destruição massiva,
depois
veio a verificar, não se encontraram. Neste caso do Irão, o que aconteceu foi que há um incumprimento da parte do Irão em relação a algumas obrigações de controle, em relação ao armamento nuclear, não há que negar, mas depois entra-se numa lógica que já não é uma lógica defensiva, é uma lógica de retaliação, de vingança, e entra-se numa escalada interminável, quer dizer, a um ataque responde-se com outro ataque, cada vez mais grave, cada vez mais danoso, do ponto de vista também das consequências, incluindo civis, e o que nós vemos é que, racionalmente podemos pensar, será que depois de tudo isto pode, no Irão, o governo, o povo do Irão, ter um sentimento de menor hostilidade, até de menor ódio em relação a Israel? Pelo contrário, quer dizer, tudo isto agrava este clima, e mesmo para os cidadãos de Israel, não é, daqui não resultará certamente um clima de paz e de segurança, porque, pelo contrário, a tendência será para se agravar cada vez mais.
Doutor, e será perverso pensar-se na eventualidade de este novo conflito Israel-Irão? É para desviar também atenções daquilo que vai continuando a acontecer na faixa de Gaza?
Pois, isso pode acontecer. Eu não sei qual foi a intenção, mas de facto isso pode acontecer, e é bom que não deixemos que isso aconteça, não é? Por isso é importante não esquecer a nossa nota e outras, não é? Quer dizer, no fundo a nossa nota vem-se juntar a muitas outras. Nós tivemos recentemente também uma declaração da Conferência de Justiça e Paz Espanhola em colaboração com a Conferência Episcopal Espanhola, e o que quisemos salientar em relação a esta situação foi que assistimos a crimes de guerra, não é? O facto de se usar a fome como arma, se condicionar o fornecimento de bens essenciais, alimentação, água, e colocar assim em risco a vida de inocentes, é algo que não pode ser aceito, é um crime de guerra, e portanto nós também aqui, a partir de um pretexto defensivo, em relação a um ataque que houve e que é de condenar e que nós na nossa nota também muito claramente condenamos, também não podemos deixar de condenar a reação desproporcionada, que também aqui já podemos dizer que é uma defesa que já deixa de ser defesa e já deixa de ser legítima, porque entra também precisamente na lógica da retaliação.
Essa era aliás algo que dizia ainda pouco também em relação ao Irão. Vários organismos da Igreja Católica, os Papas, o Secretário-Geral das Nações Unidas têm sido incansáveis nos apelos para que se procurem soluções de paz. Eu aqui especificamente nesta questão de Gaza, do conflito com o Hamas e Israel, Missão Justiça e Paz defende para esta situação específica do Médio Oriente, Israel e Palestina, por exemplo, a solução dos dois Estados, como tem sido proposto pela Santa Sé?
Sim, tem sido proposto pela Santa Sé, tem sido proposto pelas Nações Unidas. É uma forma de respeitar os direitos dos dois povos. Um e outro têm direitos à sua autodeterminação, a uma pátria, como todos os povos têm. É claro que cada vez se torna mais difícil esta coexistência, mas só essa coexistência é que permite que os dois povos vivam em paz. Portanto, no fundo, é um bem para uns e para outros. Enquanto isso não acontecer, enquanto não se estabelecer essa harmonia que supõe a justiça, quer dizer, a paz assenta na justiça, e, portanto, enquanto não houver esse reconhecimento dos direitos de um e do outro povo, e, portanto, se não respeitar a justiça em relação a esta questão, nós não podemos falar em paz, e ninguém, enquanto não houver isso, portanto, nem o povo dos cidadãos de Israel, nem o povo palestiniano viverão em paz.
Nós estamos a gravar esta entrevista em vésperas de mais um jubileu, neste caso o jubileu dos governantes. Falando sobre o seu papel na gestão destes conflitos, nós podemos expressar grande frustração?
Eu reconheço que nestas situações muitas vezes os governantes podem ser colocados perante dilemas, mas em todo caso o que é bom salientar é que a política, como a economia, não é algo que seja separado da ética, e quando um político se orienta pela fé cristã, não a pode deixar, como já ouvi dizer, não é que não a pode deixar no bengaleiro antes de entrar no Parlamento ou antes de entrar no gabinete do ministro. Isto também reconheço que muitas vezes há que optar entre dois males, mas nunca nos podemos guiar por uma lógica diferente, que seja a lógica de que os fins justificam os meios, por exemplo, aqui nesta questão da guerra ou noutras, e portanto acho que as autoridades devem também ter isto em consideração. Eu também sou uma autoridade enquanto magistrado e também muitas vezes posso ser confrontado com estas situações, mas é esta coerência que nos é pedida.
Falava da necessidade da ética na política, na economia, olhando para estes conflitos, muitas vezes além destas questões da falta de vontade política não para os resolver, nós também temos uma dimensão específica associada ao comércio de armas que se sobrepõe aos princípios éticos.
Sim, quer dizer, se de facto por detrás destes conflitos há quem ganhe com eles e esse facto pode ser também um motivo para que eles se intensifiquem, é algo profundamente condenável, e o Papa Francisco foi muito severo em relação a essa questão. E portanto eu não vou dizer que todas estas guerras se explicam por causa do comércio de armas. Há de facto questões políticas e questões de justiça, de reivindicações às vezes legítimas, outras vezes não, mas também não podemos também ser ingênuos a ponto de não reconhecer que por detrás destes conflitos, e às vezes é uma forma de os incentivar, o facto de haver interesses comerciais por detrás.
O Papa Leão XIV iniciou o seu pontificado com redobrados gestos e até apelos de paz, a começar pela sua saudação inicial aos peregrinos presentes na Praça de São Pedro. Até pela triste realidade que vivemos, vamos ter um início de pontificado muito marcado por este sublinhado à procura de caminhos de paz e de esperança?
Sim, de facto, temos, há que reconhecer isso neste breve período de pontificado de Leão XIV, é daqueles temas em que ele mais tem insistido. Mas compreende-se que assim seja, porque a época que atravessamos como que denota uma verdadeira regressão, não é? Que nós, que depois da Segunda Guerra Mundial tivemos experiências que, como a Europa Unida, a criação das Nações Unidas, instituições que pretendiam não repetir essa trágica experiência. Depois houve a queda do comunismo e muitas esperanças então se abriram no sentido, até se falava no fim da história, no sentido do fim de conflitos ideológicos, etc. Agora parece que assistimos a uma regressão neste aspecto, e que é como se este período que vivemos depois da Segunda Guerra Mundial, que foi um período de paz, de prosperidade, que beneficiou muitas pessoas, as gerações que hoje vivem na Europa, este período, não podemos pensar que agora voltamos à habitualidade da guerra, como se não houvesse alternativa. E é neste contexto que eu acho que é importante esta mensagem do Papa Leão XIV.
Falava da Guerra Fria, que tinha dois grandes protagonistas, um deles mantém-se, são os Estados Unidos da América. Eu pergunto até que ponto esta nova administração, com o presidente Donald Trump, tem sido menos um fator de estabilidade e mais um fator de instabilidade no cenário internacional?
O que se verifica é que há uma lógica de indiferença em relação, portanto, de um nacionalismo estreito, podemos dizer, não é, com aquela ideia América primeiro, e portanto, quando não estão em causa os interesses da América, então há uma indiferença em relação a questões que se podem suscitar, às vezes por trás de uma intenção aparentemente de pacificação, de não estar envolvidos em conflitos, pode estar em causa esse egoísmo, não é? Portanto, não estar disposto a nenhum sacrifício para defender os direitos do povo ucraniano, por exemplo. De facto, também a quebra de solidariedade atlântica entre os Estados Unidos e a Europa, que leva a que toda concepção da política europeia tenha a ser revista, tudo isto é um fator que parte desta concepção de um nacionalismo exacerbado e de uma indiferença em relação a valores mais amplos, e isso de facto não é positivo.
E relativamente ao Estado português, que mais é necessário fazer no ponto de vista da Comissão Nacional de Justiça e Paz na defesa das melhores soluções de paz?
Pois nós, também na sequência de outros apelos que têm sido feitos, parece-nos que é importante marcar uma coerência em relação à política da União Europeia e de Portugal, no sentido de não usar dois pesos e duas medidas. Da mesma forma que o governo português tem sido firme na condenação da invasão da Ucrânia e da violação do direito internacional que representou, também dos crimes de guerra que têm sido praticados nesse âmbito, deve haver uma igual coerência em relação à conduta do governo de Israel. E, portanto,
tem faltado essa firmeza?
Acho que sim, não só do governo português, como também de outros governos da União Europeia, embora também se deva reconhecer que países tradicionalmente apoiantes de Israel têm infletido um pouco a sua posição, e joga-se aqui também a credibilidade da União Europeia, que se pretende paladina da defesa dos direitos humanos.
Nós estamos a chegar ao final desta conversa. Vamos olhar para a realidade nacional, para um ciclo governativo que começa agora. Pergunto também do ponto de vista da Comissão Nacional, se seguramente terão refletido sobre isto. Primeiro, que prioridades é que pensam que são as mais importantes? E dois, falou do nacionalismo estreito ainda pouco. Pergunta, o que é que necessário fazer para se combater esta onda populista que parece estar a tomar conta do país?
Bom, em relação ao governo e a este novo ciclo, é um desafio também à capacidade de diálogo. É verdade que a maioria, uma maioria relativa, é menos relativa, digamos assim, mas não dispensa a busca de consensos mais alargados, que devem ser feitos também aqui numa perspectiva de coerência. E essa perspectiva de coerência leva também a rejeitar, há bocadinho falávamos no nacionalismo estreito, a rejeitar tudo o que seja um clima de hostilidade em relação ao estrangeiro, em relação aos imigrantes que nos têm chegado, também este clima que se tem criado de islamofobia, quer dizer, de encarar...
Mas, Soutor, não acha estranho que no primeiro dia do debate sobre o programa do governo, o tema dominante tenha sido no Parlamento, precisamente, a questão da imigração?
Pois, não há dúvida que somos colocados perante um desafio importante, porque houve, nos últimos anos, um acréscimo muito significativo de população imigrante, e isso coloca problemas, não é? Coloca problemas de integração dessas pessoas. Mas é um desafio que nós temos de encarar à luz daquilo que são os princípios da nossa cultura, da nossa cultura cristã. E a nossa cultura cristã não é uma simples questão identitária, é uma questão de coerência com a dignidade da pessoa humana, com a fraternidade universal, e, portanto, estas pessoas que vêm até nós e que devemos ver isso também numa perspectiva positiva, quer dizer, da mesma forma que muitos portugueses encontraram noutros países condições para uma vida melhor, estas pessoas procuram isso aqui entre nós. E se nós pudermos proporcionar isso, também é um desafio. Ao longo da nossa história de Portugal, nós enriquecemos-nos com o contacto com outras culturas. Muitas vezes falamos disso como algo do passado, mas agora é um desafio com que somos confrontados hoje. E, portanto, acho que, apesar das dificuldades, temos capacidade para enfrentar esse desafio.
A minha questão é relacionada mais com a projeção que se dá a um determinado tema, neste caso a questão da imigração, porque depois se exponencia precisamente aquilo que estávamos a falar, nomeadamente os extremismos e os populismos que vêm dominando o país e que têm tido franjas de eleitorado cada vez mais maiores, não é?
Pois, nós, Comissão Justiça e Paz, não entramos na política partidária, nem criticamos assim sistematicamente um partido ou outro, mas em relação a propostas concretas, marcamos a nossa posição. Portanto, eu pessoalmente tenho, ainda recentemente, condenei propostas no sentido de introdução da prisão perpétua na Constituição Portuguesa. Também é contrária à nossa tradição, algo que nós nos devemos orgulhar por termos sido dos primeiros países a abolir a prisão perpétua. Agora, a questão que se discute do reagrupamento familiar, devemos encarar este a possibilidade de reagrupamento familiar como um direito humano, não é? Portanto, que para, portanto, a família é algo de importante para cada um de nós, quer portugueses nativos, quer imigrantes, e não há que discriminar um e outro. É um fator também que favorece a integração destas pessoas na comunidade portuguesa, e, portanto, devemos facilitar...
Mas a discussão vai no sentido de não se promover esse reagrupamento familiar.
Mas eu acho que é negativa essa postura, porque não, também não o faríamos em relação a portugueses que vivem no estrangeiro e que, naturalmente, veem que, para o crescimento harmonioso dos seus filhos, devem estar presentes pais e filhos, e portanto, isso é algo que tem a ver com direitos humanos.
Doutor Pedro Vaz Pato, muito obrigado e muito bom dia.
Bom dia.
Muito obrigado.
Nós vamos voltar para a semana com outro convidado. Fomos quase rigorosos, pá.